Bom dia. Bom dia. Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença de todos e todas, pedir desculpa pelo espaço que é pequeno, mas que recebe todos com muito carinho. E a minha primeira saudação, eu queria aqui cumprimentar e pedir uma salva de palmas a todos os professores desse país que constroem a nossa educação. Queria cumprimentar. Estar aqui na sequência errada. Bom, me desculpe aqui a sequência, mas queria cumprimentar aqui, de forma muito especial, a todos os reitores e reitoras, magníficos reitores e reitoras das nossas universidades desse país, pedindo uma salva de palmas para eles. Queria cumprimentar todos os senadores presentes em nome do meu querido amigo e ex-governador do Ceará, Cid Ferreira Gomes, senador da República. Cumprimentar todos os parlamentares federais aqui presentes e agradecer a presença, obrigado. Como também todos os deputados federais em nome da bancada do Ceará. Estou vendo aqui o deputado Guimarães, deputado Eduardo, Bismarck. Obrigado pela presença, em nome de todos os deputados, deputado Dilvan, deputado Mauro Filho, obrigado, deputado Robério, deputado Tabata, também aqui presente, obrigado. Em nome das parlamentares mulheres, uma salva de palmas para as mulheres que fazem parte do parlamento. Queria cumprimentar todos os deputados estaduais aqui presentes. Em nome do deputado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, meu amigo Evandro Leitão. Obrigado, Evandro. Cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes que vieram do Ceará. Obrigado. E de outras regiões do Brasil. Obrigado pela presença. Cumprimentar todos os conselhos de educação aqui presentes. Uma salva de palmas à importância dos conselhos de educação desse país. Pode colocar os ministros por último. Colocar aqui, cumprimentar aqui meu querido ex-colega, governador, ministro do Desenvolvimento, Assistência Social e Combate à Fome, meu querido Wellington Dias. Obrigado, Wellington, pela presença. Ela teve que sair, porque vai iniciar daqui a pouco a posse dela, ministro da Saúde, minha querida amiga Nízia Trindade. Obrigado, Nízia, pela presença. Cumprimentar o ministro da CGU, ministro Vinícius Marques. Obrigado pela presença. Cumprimentar os governadores aqui presentes, começando pelo meu querido governador do meu estado natural, meu querido governador Elmano de Freitas. Cumprimentar nosso querido governador da Bahia, governador Jerônimo Rodrigues. Cumprimentar o governador do Distrito Federal, meu querido Ibanês Rocha. Obrigado, Ibanês. Minha querida ministra do Esporte, Ana, uma salva de palmas. Vamos jogar um vôleizinho de vez em quando. Cumprimentar minha querida professora, lutadora pela educação, governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Obrigado, Fátima. Cumprimentar também dois ex-ministros aqui presentes, ministro Paim. Obrigado, ministro, pela sua presença. E também o ex-ministro Cid Gomes, também foi ministro da Educação. Cumprimentar Cristóvão Buarque, ex-ministro. Cristóvão está aqui? Salva de palmas, Cristóvão, obrigado pela sua presença. Cumprimentar o governador do Piauí, Rafael Fonteles. Obrigado, Rafael. Cumprimentar o governador do Maranhão, Carlos Brandão. Obrigado, Brandão. Cumprimentar o nosso querido vereador. Governador da Paraíba, João, obrigado, João, pela presença. Cumprimentar aqui as nossas queridas jovens, que representando todos os nossos alunos e alunas desse país, que fiz questão de colocar aqui o PIN de ministro da Educação, a Jade Beatriz representando a UBS, e a Jade Beatriz. Aliás, Jade e Bruna, representando a UBS aqui, uma salva de palmas em nome de todos os alunos desse país. Cumprimentar a minha querida ministra do Tribunal Superior do Trabalho, representando o presidente, Kátia Arruda. Obrigado, Kátia. Cumprimentar aqui o desembargador Teodoro Santos, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Obrigado. Cumprimentar o Preto Zezé, presidente da CUFA. Obrigado, Zezé. Cumprimentar o Luiz Cury, presidente do Conselho Nacional de Educação. Obrigado pela presença. Cumprimentar a minha vice-governadora do Ceará, Jade Romero. Obrigado, Jade. Cumprimentar ela que ocupará o cargo de senadora da República, Augusta Brito. Obrigado, Augusta, minha suplente de senadora. Cumprimentar aqui o ex-primeiro cavalheiro do Estado do Ceará. Cadê ele? Viveu Arruda. Obrigado, Viveu, pela presença. Cumprimentar o Procurador-Geral de Justiça do Ceará, representando aqui todos os procuradores da Justiça do Brasil, Manuel Pinheiro. Obrigado, Manuel. Cumprimentar aqui também o Renato, ex-ministro do MEC. Cadê o Renato? Está aqui. Uma salva de palmas para o Renato. Obrigado, Renato. Renato Giannini. Cumprimentar a Lia Freitas, primeira-dama do Ceará. Cumprimentar o Vicente Bandeira de Aquino Neto, conselheiro da Anatel, representando o presidente. Obrigado pela presença. Cumprimentar o Júnior Castro, presidente da Prece do Ceará, e todos os prefeitos. O João Campos, prefeito do Recife. Cadê ele? Obrigado, João, pela presença. Cumprimentar todos os profissionais de Libras, em nome do Celso Farias e da Cristiane Menezes. Obrigado pela... Cumprimentar a imprensa presente. Cumprimentar minha querida, que esteve comigo ao longo de 7 anos e quase 7 anos e meio como minha vice-governadora e depois como a grande governadora do Ceará, que estará ao meu lado a partir de hoje no Ministério, minha querida Isolda Sela, ex-governadora do Ceará. Obrigado, Isolda. E cumprimentar e pedir uma forte salva de palmas a todos que fazem educação no Brasil. Mas quero aqui cumprimentar de forma muito especial a minha família, que para mim é a base de tudo, meu pai, que é um sonhador, Eudoro Santana, com 85 anos de idade, mas ainda sonha. 86, eu gosto de puxar um ano a menos, porque nem parece. Mas que nunca, sempre sonha com um país melhor, mais justo e mais humanitário. Obrigado, pai. Obrigado, minha mãe Ermengarda, que são as minhas... Meus irmãos aqui presentes, Tiago, Andréa, Luciana, Jean-Pierre, meus cunhados, cunhada. E a minha esposa, Onélia... Te amo, Onélia. E meus filhos, Pedro, presentes aqui. Pedro, Luísa e o José. José, de 1 ano. José veio na pandemia. Viu, Cátia? Eu tinha que ficar em casa no lockdown. Bom, mas, meus irmãos, meus queridos brasileiros e brasileiras, aqui prazer, eu sempre dizia que eram meus queridos cearenses, mas agora brasileiros e brasileiras. Antes de iniciar minhas palavras, gostaria de pedir uma salva de palmas para uma grande brasileira que nos deixou ontem e cuja trajetória na educação e na alfabetização do Brasil é um verdadeiro marco, a professora Magda Soares, a quem eu queria pedir uma salva de palmas a ela. Professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais, uma das idealizadoras da Faculdade de Educação e do Centro de Estudos sobre Alfabetização, Leitura e Escrita. Portanto, merece toda a nossa homenagem neste dia de hoje. Meus senhores e minhas senhoras, é com muita honra e senso de responsabilidade que inicio hoje essa nobre missão dada pelo presidente Lula de ajudar a resgatar a educação do nosso país. Vivemos recentemente tempos muito sombrios, onde o Brasil foi violentamente negligenciado nas suas mais importantes áreas. E a educação, sem dúvida, foi uma das mais atingidas. O que é mais valioso para qualquer nação se desenvolver que é priorizar a educação do seu povo, foi tratado como subproduto, trazendo prejuízos imensuráveis para milhões de crianças e jovens desse país. E o mais grave foi isso ter ocorrido justamente em um dos momentos mais difíceis da história, durante a pandemia da Covid-19. Quando mais a educação precisou de apoio e atenção do governo federal, mais foi desprezada, mais foi esquecida. Resultado disso é que mais de 650 mil crianças até 5 anos de idade abandonaram a escola nos últimos 3 anos. No mesmo período, cresceu 66% o número de crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler nem escrever na idade certa. A última avaliação feita pelo SAEB mostra que apenas uma a cada 3 crianças são alfabetizadas na idade certa neste país. Ou seja, a maioria é analfabeta dentro da própria escola, o que provoca graves repercussões na sequência da vida dessas crianças. Destaco esses dados, que considero alarmantes, para ressaltar que se impõe uma prioridade absoluta em nosso país para garantir a alfabetização de todas as nossas crianças na idade certa. E, assim, assegurar as condições necessárias para que elas possam aprender os conteúdos de cada ano. Prioridade essa já destacada como compromisso pelo nosso presidente Lula. É necessária a recuperação de uma visão sistêmica da educação que vai da creche à pós-graduação. E, para isso, precisamos fortalecer o regime de colaboração em um grande pacto federativo pela educação. Quase metade dos estudantes do ensino básico são atendidos pelos municípios e 1/3 pelos estados. O governo federal precisa estar junto dos estados e municípios nessa luta, senhores governadores, senhores prefeitos. No Ceará, minha terra, temos feito um trabalho permanente desde 2007, iniciado pelo então governador Cid Ferreira Gomes, hoje senador, a quem eu queria pedir uma salva de palmas, e continuado por mim e pela nossa querida Isolda, de parceria permanente com os municípios. Criamos o PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa, apoiando diretamente a educação dos municípios. Começou com apoio até o 5º ano do ensino fundamental e ampliamos até o 9º ano com mais PAIC. Resultado disso é que o Ceará alcançou o 1º lugar no IDEB nas séries finais do ensino fundamental e 2º das séries iniciais. Já foi dito aqui, mas não custa repetir, orgulho para nós cearenses, das 100 melhores escolas públicas do país, do 1º ao 5º ano, 87 são do estado do Ceará. E do 6º ao 9º, 70 são cearenses. Os resultados desse apoio, lá no começo, já estão chegando no ensino médio, onde o Ceará avançou muito, chegando ao 3º lugar do país, já com 23 das 100 melhores escolas públicas do ensino médio. Cito isso para afirmar que tudo é fruto de um trabalho pactuado, continuado, meritocrático, construído por várias mãos, no esforço de professores, alunos, diretores, coordenadores, secretários de educação, prefeitos e muitos outros. Mas, para isso, é preciso decisão política, como você teve lá atrás, Cid, e cuja sequência foi fundamental para os resultados alcançados. Alguns outros estados já começaram a seguir esse modelo, mas o que precisamos agora é ampliar essa experiência para todas as 27 estados da federação e do país. Além disso, precisamos ampliar o ensino de tempo integral, que considero uma das mais importantes políticas de prevenção social. Já existem várias experiências exitosas em estados como Pernambuco, Paraíba, Espírito Santo, entre outros, e o próprio Ceará. Mas é preciso que essa seja uma prioridade em todos os estados do país. As realidades são completamente diferentes. Enquanto na média do Brasil, apenas 9% dos alunos matriculados no ensino fundamental são de tempo integral, por exemplo, no Ceará, já são 33%, o maior percentual do país. Já no ensino médio, onde a média de matrícula dos alunos é 16%, já em Pernambuco já chega a 58% e é o primeiro do Brasil. Essa deve ser uma política nacional. E o que queremos é uma escola não apenas com mais tempo para o aluno, mas uma escola que seja atrativa, criativa, que desperte as habilidades dos nossos alunos e os prepare para as oportunidades da vida. Tudo isso ajudará, inclusive, a reduzir a evasão escolar, que tantos danos causa à nossa juventude e que foi agravada tanto pela pandemia quanto por esse governo completamente desastroso na condução da educação do nosso país. Aproximadamente, meus irmãos, 14% dos alunos do sexto ano do ensino fundamental são reprovados ou abandonam a escola. E cerca de 21% dos alunos do primeiro ano do ensino médio abandonam ou são reprovados no Brasil. Precisamos garantir todos os alunos da nossa escola nesse país. Outro compromisso nosso, dentro da prioridade estabelecida pelo presidente Lula, é ampliar o acesso dos nossos alunos e professores à tecnologia e à conectividade. Estima-se que aproximadamente 28% dos alunos do ensino fundamental possuem acesso à internet. No Nordeste, esse percentual ainda é menor, apenas 17%. Já no ensino médio, enquanto na região sul 86% dos alunos têm acesso à internet, na região norte é metade disso. Nos dias atuais, não há como se pensar em educação sem o auxílio da internet. É preciso ampliar a conectividade e diminuir as enormes disparidades de Estado para Estado. Meus irmãos, se por um lado precisamos de um grande pacto nacional de apoio à educação básica, por outro, precisamos fortalecer o ensino superior, tão maltratado nos últimos anos nesse país. Para isso, pretendemos reforçar o orçamento das nossas universidades, que foram sucateadas no último governo com uma visão equivocada, distorcida, de viés ideológico. A universidade precisa ser espaço democrático, livre, que estimule a criatividade, a liberdade de expressão e um olhar de mundo mais solidário e humano. Iniciarei um diálogo permanente com nossas universidades, institutos federais, organizações não governamentais que trabalham com a educação, estados e municípios, para construirmos juntos o novo Plano Nacional de Educação, o atual termina ano que vem. Um plano que seja um projeto de Estado e não um projeto de governo. Que possamos dialogar também com todos os setores da sociedade para construirmos juntos um sistema nacional de educação que garanta uma visão sistêmica e integrada da educação. E, para isso, vou precisar muito dos parlamentares do Congresso para que a gente possa aprovar. São muitos os desafios, mas estou convicto de que conseguiremos avançar. E o trabalho começa já. Cito aqui algumas ações que considero mais urgentes e que queremos tomar. Já estou determinando um estudo para a retomada de todas as obras de creches, escolas e outros equipamentos paralisados por todo o país por falta de repasses de recursos federais. Faremos de imediato um plano para recuperar a qualidade da merenda escolar das escolas públicas de todo o país. Vamos recuperar a credibilidade do Enem e voltarmos a motivar a participação da nossa juventude, tão desencorajada nos últimos anos. Um plano de retomada do FIES e do ProUni para os nossos jovens nesse país. Saudar minha cara, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, obrigado pela sua presença. Mais investimentos em ciência e tecnologia, porque um país que não investe em pesquisa está fadado ao fracasso. Fortalecimento da autonomia das nossas universidades, buscando aproximar a academia com os principais problemas do nosso povo. Cito aqui uma experiência inovadora que criamos no Ceará, chamado Cientista-Chefe, uma parceria do governo do Estado com as universidades públicas, em que pesquisadores trabalham diretamente em cada secretaria, desenvolvendo estudos relacionados a cada área e construindo soluções para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. Para que todos os desafios que citei aqui sejam plenamente superados, torna-se imprescindível o fortalecimento e valorização dos nossos profissionais da educação, em especial nossos professores e professoras. Vocês terão sempre o meu respeito, reconhecimento, além do meu apoio e do nosso presidente Lula. E irei contar com o trabalho e dedicação de uma grande equipe, que começamos a montar agora, tendo ao meu lado uma mulher que tive a honra de ter por 7 anos e 3 meses como minha vice-governadora e que assumiu de forma brilhante o comando do governo do Ceará nos últimos 9 meses, minha amiga, secretária executiva da Educação, Isolda Sela. Temos muito trabalho pela frente. Repito que estarei sempre aberto ao diálogo, franco e respeitoso com todos e todas. Iremos enfrentar os problemas e construir as soluções juntos. É assim que sempre busquei trabalhar, porque é nisso que acredito. E sigo as orientações do nosso líder maior, presidente Lula, a quem agradeço a confiança para comandar uma missão tão honrosa. Quero agradecer aqui, de forma especial, uma pessoa que esteve ao meu lado também ao longo desses quase 8 anos que fui governador, que já o convidei para vir comigo, mas infelizmente está resistindo, mas eu quero fazer essa homenagem ao meu querido ex-secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, aqui presente. Meu querido senador Júlio Ventura, e já apresentar a minha presidente do FNDE, que ela se levante, a minha querida uma mulher, Fernanda Pacobaíba, ex-secretária da Fazenda do Ceará, de carreira, e a sua competência não precisa nem falar. Bom, agradeço aqui o apoio da minha família, minha esposa Onélia, meus filhos Pedro, Luísa e José, não sei como é que eu vou aguentar a saudade, longe, dos meus pais Eudoro e Ermengarda, meus irmãos e também meus amigos aqui presentes. Gostaria também de citar também aqui meus avós maternos que já partiram. Meu avô, professor José Amorim Sobreira, professor de Direito Latim da Universidade Federal do Ceará, e minha avó Nelly Sobreira, professora, que tenho certeza que eles, lá do céu, estão felizes e orgulhosos por ter um neto assumindo o Ministério da Educação do governo brasileiro. Encerro com a frase de Paulo Freire, que inspirou tantas e tantos educadores nesse país. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Muito obrigado e vamos ao trabalho.